Eliane Maria Costa, do blog Mais com Menos. Você está ouvindo o Você Pode Mais, número 4, para o dia 1 de julho de 2011. Eu quero continuar aquele assunto sobre proatividade, que eu escrevi recentemente lá para o blog, falando sobre o verdadeiro significado da proatividade, com o objetivo de uma reflexão relacionando o assunto também a um pouco de filosofia de vida, porque essa palavra proatividade nós ouvimos muito falar em complicação no nosso meio de trabalho, como profissionalmente falando, mas na verdade a proatividade ela está na nossa vida no tempo todo. E assim, nós, por isso que é importante nós aprendermos sobre esse conceito, porque ele se relaciona com outros conceitos, como o consumo consciente, como simplicidade voluntária, porque todos eles dependem um do outro, dependem de decisões que são feitas em níveis internos e externos, né? Em práticas internas e externas. Então, comentando sobre a proatividade, eu usei a referência o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que, na verdade, é o primeiro hábito, é seja proativo. Desses sete hábitos, o primeiro é a proatividade. Por quê? Porque a importância da proatividade é clara, como eu comentei, não só no trabalho, mas na nossa vida como um todo. Vivemos um paradigma no qual o ambiente e as qualquer situações externas, sejam elas genética, sejam ela a família e a cultura familiar, sejam ela a religião, seja ela onde nós trabalhamos, nossa sociedade, nosso país, vemos um paradigma que nós somos moldados por tudo isso que está em torno de nós. Ou seja, que tudo isso determina o nosso comportamento, como nós vamos reagir, como nós vamos consumir, em quem vamos votar, o que vamos escolher para comer e assim por diante. Isso vai totalmente contra a ideia da proatividade. Porque na questão do determinismo, ou seja, que nosso comportamento não é escolhido por nós, mas determinado pelo ambiente, nós apenas reagimos à vida, aos fatos que a vida nos coloca. Nós reagimos às situações, sem pensar, sem raciocinar, sem escolher, sem liberdade de escolha. E isso não é a proatividade. Isso é praticamente uma prisão de hábitos. Stephen Covey nos comenta sobre a história de Viktor Frankl, um psiquiatra judeu que, na época do nazismo, foi enviado para um dos campos de concentração e ficou lá durante muito tempo. Viu muitas pessoas que conhecia morrer, inclusive sua família, e teve foi submetida a todo tipo de situação humilhante, que eu não preciso comentar, em qualquer filme da época é possível observar. Mas o importante é que o que ele percebeu como uma pessoa, não que reagia apenas à situação, mas uma pessoa que tinha autoconsciência, ou seja, uma consciência de si mesmo, do que estava acontecendo. Mais tarde, ele chamou isso de a última das liberdades humanas, a única que ninguém poderia nunca tirar dele. Ou seja, a liberdade de que ele poderia decidir como ele iria reagir em relação às situações que se apresentavam diante dele. Ou seja, como tudo aquilo iria afetá-lo internamente, como ele ia se sentir em relação a isso. Ou seja, não de forma reativa, de ter raiva, ter ódio daquelas pessoas, de forma sem pensar naquilo, por apenas reagindo à situação, mas como ele iria decidir reagir àquela situação. Isso é algo muito importante de nós refletirmos, porque nós vivemos essa situação todos os dias. Quando nós estamos dirigindo, quando nós estamos na fila de um banco, quando nós estamos em qualquer situação que nos deixa irritados, com desagrado, ou com alguma crítica, ou com algo que no momento já não nos deixa de bom humor, já tira o nosso bom humor. Porque no primeiro momento nós reagimos. Nós nem pensamos por que nós reagimos. E o que ele propôs é justamente o contrário. O que ele percebeu numa situação tão crítica, tão complicada, é que apesar de tudo aquilo que ele estava em volta dele, ele ainda podia ter uma liberdade, que é como ele iria se sentir, que escolha ele iria fazer. E é uma das essências, eu acho que é a essência principal do conceito de proatividade. Então, que abre aspas. No meio das circunstâncias mais degradantes que se possa imaginar, Frankl usou o dom humano da autoconsciência para descobrir um princípio fundamental da natureza do homem. Entre o estímulo e a resposta encontra-se a liberdade de escolha do ser humano. Fecha aspas. Ou seja, por isso que é o primeiro hábito, é o seja proativo. Isso não quer dizer que as pessoas que decidem ser proativas deixam de ser influenciadas pelos estímulos externos. Elas continuam da mesma forma que as pessoas reativas, só que elas se dão o direito de escolher. Escolher como será a sua resposta a esse estímulo, independente da natureza dele. Por exemplo, no trânsito, quando somos fechados por um outro carro, em geral, ficamos com raiva. Queremos até às vezes sair do carro e bater no motorista da frente. Mas e se nós formos esse motorista da frente? E nós estivermos levando alguém para o hospital com desespero, que a pessoa está passando mal por algum motivo. E não era caso para chamar a ambulância, mas a pessoa não está bem, então você precisa levar logo e você está naquela sua mente trabalhando desesperada para resolver esse problema e você não percebeu que aquilo aconteceu. Então, se você fechou, você não fechou por mal. E aí a outra pessoa, e no caso, voltamos pra, nós somos a pessoa que levamos a fechada, nós não sabemos em que condições está a situação daquela outra pessoa. Então, será que não é melhor nós simplesmente pensar o seguinte? Em vez de reagir imediatamente, ficar com raiva ou de fazer uma bobagem, é pensar, eu poderia estar nessa situação? Ou eu não sei o que acontece com essa pessoa da minha frente. Então, se eu não sei, eu não tenho a visão completa do todo, né, o que pode estar acontecendo, é muito difícil eu julgar e condenar essa pessoa por alguma coisa. Ou seja, é uma escolha. Voltando ao livro Sete Hábitos, tem duas citações que o autor coloca aqui, muito interessantes, que complementam isso que esse exemplo que eu comentei agora. Uma de Eleanor Roosevelt, né, abre aspas, ninguém pode feri-lo sem o seu consentimento. Fecha as aspas. E outra, citação de Gandhi, que é, abre aspas, eles não conseguem tirar nosso respeito próprio se não o entregarmos a eles. Fecha aspas. Ou seja, a nossa resposta passa a ser uma escolha consciente. E aí temos mais uma palavrinha-chave. Quando falamos sobre vida simples, em qualquer livro que você for ler sobre simplicidade voluntária, você vai encontrar trechos falando sobre como a simplicidade voluntária nos ajuda a ter uma vida mais consciente. Ou seja, o voluntário já começa, a nos trazer essa ideia de consciência, porque é algo que você decide fazer de forma voluntária, que muitas vezes vai contra anos e anos de comportamento que você já tinha e que você decide mudar de forma voluntária, por ser próprio. É um dos livros clássicos sobre o assunto, sobre a simplicidade voluntária do Wayne Eugene, tem um trechinho que fala isso aqui, abre aspas. Viver mais voluntariamente significa viver com mais deliberação, intenção e propósito. Em suma, uma vida mais consciente. Fecha aspas. Ou seja, é estar mais desperto para as nossas atitudes, que também é uma outra palavrinha-chave que eu vou comentar em seguida. Quem opta pela simplicidade voluntária vem de hábitos diferenciados, então precisa adquirir novos hábitos, ou seja, precisa estar muito consciente das suas escolhas para mantê-las, né? Muito consciente das razões pela qual decidiu mudar seus hábitos. Por isso é que falamos de consciência, porque também ao optar por ter uma vida mais simples, nós deixamos de colocar nossa atenção apenas em objetivos materiais e passamos também a olhar mais para dentro, olhar mais para a família, olhar mais pela comunidade. Nossos objetivos mudam e aí nós percebemos uma vida completamente diferente. No livro Simplicidade, Ideias, Exemplos e Exercícios para Conquistar uma Prosperidade Inimaginável, do autor Mark Burke, encontramos um trecho que define bem essa questão. A escolha pela simplicidade é, antes de tudo, um ato de redirecionamento da atenção, que passa do aspecto quantitativo das coisas para seu aspecto qualitativo, sem deixar de lado, de forma alguma, o prazer dos sentidos e o envolvimento com aspectos físicos e materiais do universo, ainda assim podemos mudar a maneira como nos posicionamos diante disso. Fecha aspas. Ou seja, não se fala de pobreza material, mas sim de aprender a se reposicionar em relação a essas coisas e aprender a valorizar outras, que, na verdade, são aquelas que realmente trazem significado e preenchimento para o nosso interior. Retomando aquela palavra-chave, despertar, eu vou ler um trechinho extraído do Dhammapada, escrito por Gautama, o Buda. Abre aspas. O estado desperto é o caminho para a vida. O tolo dorme como se já estivesse morto, mas o mestre está desperto e vive para sempre. Ele está atento, está lúcido, como ele é feliz, pois vê que o estado desperto é vida, como ele é feliz seguindo o caminho dos que despertaram. Com grande perseverança ele medita em busca de liberdade e felicidade. Fecha aspas. O que esse trecho quer dizer? Estar desperto, estar acordado. E comenta, o tolo dorme, como se já estivesse morto. Na verdade, em geral, nós dormimos o tempo todo. Por quê? É um exemplo muito simples. Quantas vezes nós já fizemos coisas que não lembramos que fizemos? Para quem dirige, quantas vezes já dirigiu no piloto automático? Não percebeu que passou por radar? Ou às vezes se pergunta, nossa, será que eu passei naquele radar na velocidade certa? Porque não consegue se lembrar. Sabe que passou, mas não consegue se lembrar. Ou seja, estamos alheios. Por quê? Nós ficamos o tempo todo na nossa mente. Porque a nossa mente repleta de pensamentos, repleta de problemas, nos traz coisas o tempo todo para nós pensarmos, racionalizarmos, tentarmos entender. E o quê? São coisas do passado e do futuro. Por quê? O presente é aquilo que está acontecendo exatamente nesse momento. Então, ela não pode estar pensando sobre o presente, ou ela pensa sobre o passado ou sobre o futuro. Esse é um conceito um pouquinho difícil de absorver, precisa um pouco de reflexão. Por isso, eu vou tratar com mais profundidade no próximo podcast. Mas a sugestão para agora, como exercício, e eu confesso, é o exercício que eu tenho feito diariamente, é buscar sempre nos trazer ao momento presente. E quando nós começamos a fazer esse exercício, você percebe que é como se saísse um véu dos nossos olhos. Porque quando nós estamos racionalizando, é como se nós estivéssemos num sonho. A vida está passando e nós não estamos prestando atenção nela. Por exemplo, como acontece, muitas pessoas querem fazer faculdade, querem estudar, querem se formar. Mas no momento em que estão em sala de aula, elas não conseguem se concentrar no que o professor está passando. Porque elas estão pensando ou no que elas fizeram durante o dia, ou no que elas vão fazer em casa quando chegar à noite, ou elas estão fazendo uma outra coisa, lendo uma outra coisa, muito comum hoje no celular, recebendo, enviando e-mail. Mas naquele momento, uma coisa que ela considera importante, que é fazer a faculdade, estudar, e aí a gente vai subdividindo, fazer a faculdade, são quantos anos? São 5 anos, são quantos semestres? São 10 semestres, são quantas matérias por semestre? Ah, são 6, 7, 8 matérias por semestre, aí são quantas aulas por dia? Aí são X aulas por dia. Aí chegou no dia de hoje, quantas aulas eu tenho hoje? Ah, eu tenho 5 aulas. Ah, mas eu estou em qual aula hoje? Eu estou na primeira aula, que é de matéria X. Então eu tenho que estar nesta primeira aula. Não interessa o dia de amanhã, não interessa o que passou, mas eu tenho que estar nesta aula, porque senão esta aula vai passar e eu não vou ter aproveitado o conteúdo que o professor tinha para passar. E nós fazemos isso o tempo todo. Então o exercício é isso. Como voltar para o momento presente? Se você tem essa dificuldade, e que a maioria tem, que é o tempo todo a mente tagarelando, 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 falando sobre várias coisas, concentre-se na sua respiração. É o que nós aprendemos basicamente em qualquer curso sobre meditação. É se concentrar na respiração e procurar relaxar. E o relaxar não é uma obrigação. O relaxar é cada pessoa relaxa de uma forma. Encontrar algo que realmente relaxe você. Pode ser uma massagem, pode ser uma essência, uma aromaterapia, pode ser brincar com um cachorro, pode ser ouvir uma boa música, pode ser brincar com os filhos. Algo que relaxe. Cada pessoa reage de uma forma e nós precisamos do quê? Do nosso autoconhecimento. E através do autoconhecimento nós vamos descobrir aquilo que nos relaxa, que nos faz bem, que nos traz para esse relaxamento físico e que através do relaxamento físico nós também conseguimos o relaxamento mental, porque está tudo interligado. E quando nós conseguimos o relaxamento mental, é mais fácil você conseguir se concentrar no momento presente. E quando você se concentra no momento presente, você consegue observar como se você saísse da sua mente e você consegue observar o que a sua mente está pensando. Isso é muito interessante, porque a gente descobre que nós pensamos muita bobagem, porque nós pensamos sobre coisas que não podemos resolver, coisas que já passaram, coisas que virão, mas que nós não conseguimos resolver, pelo menos não naquele momento. Então, naquele momento, se nós estamos nos propondo a relaxar, então precisamos relaxar. E no momento certo, nós iremos usar o nosso raciocínio para resolver aquela situação, seja qual for. Ou seja, não quer dizer que nós vamos deixar de usar a nossa mente, mas significa que nós vamos aprender a usá-la como uma boa ferramenta. E aí é só nós pensarmos o seguinte: um violino, um instrumento de cordas. Se ficarmos tocando ele o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, sem uma pausa para afinação, sem uma pausa para poder passar breu nas cordas, se nós não temos essa parada para afinar o instrumento, que é uma das coisas que está no livro dos Sete Hábitos, se nós não fazemos essa pausa, o violino começa a tocar desafinado. Ou seja, por isso nós precisamos parar e afinar o nosso instrumento. Na verdade, que é o que o Stephen Covey comenta num capítulo inteiro falando sobre um desses hábitos, que é o afinar o instrumento. Então, no próximo podcast, eu vou aprofundar um pouco mais a questão da consciência e de como chegar ao momento presente, que nos leva a outra palavra-chave, que é meditação, que nada mais é a meditação do que manter-se no momento presente. É um pouco diferente dos conceitos e é muito interessante porque eu decidi compartilhar porque é algo que eu estou praticando e eu estou vendo que realmente dá certo, traz muito bons resultados. Então, deixa eu seguir uma música para ajudar nesse processo de conexão com o momento presente. A música é Agnus Dei, de Mozart, executada pelo grupo Brinnubu. As músicas desse podcast são do Mevius Music Alley. Para saber mais, acesse music.mevio.com. Até o próximo podcast.
Thank you.